1.387, do ano 2020, do ano 2021, da décima vaga. Relatora, desembargadora Ana Helena Fischer Nojoto. Recorrente, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, e recorrido, Vanderlisa Laranjeira Coutinho. Tem requerimento para realização de sustentação oral pela recorrente reclamada, o advogado Marcos Aurélio Cizenando Santiago Miranda, e pela recorrente reclamante, o advogado Luiz Felque de Moraes. É o 4 da ordem, recurso anário 129, dígito 87.
Eu vou adiantar, viu, doutor João? Essa é matéria bastante conhecida nossa, né? E meu voto é pelo exposto, conheço o recurso da reclamada e no mérito nego provimento.
Tem divergência do doutor Laerte, também matéria já bastante discutida já em outros processos. Então, quem inicia a extensão oral?
Doutor Marcos Aurélio.
Doutor Marcos, por favor, com a palavra.
Bom dia, excelências. Bom dia, eminente presidente, doutor João Leite, eminente senhora relatora, desembargadora Nani Nojosa, doutora, eminente desembargadora doutora Eliana Arusha, eminente desembargador doutor Laerte Neves, eminente representante do Ministério Público do Trabalho, servidores, colegas advogados, doutor Luiz Selke, que me sucederá nessa tribuna virtual. Excelências, o caso em tela é a respeito de uma fisioterapeuta que labora no âmbito da UTI neonatal do Hospital Universitário, professor Alberto Antunes. Nós gostaríamos de enfatizar algumas questões que merecem a devida observância, a exemplo da preliminar que nós invocamos como cerceamento de defesa com a devida vênia por parte do eminente juiz de piso, mas o juiz de piso não permitiu que, com fulcro no artigo 477, parágrafo 3º do CPC, não permitiu que nós ouvíssemos. Nós já tínhamos, inclusive, quesitos complementares formulados, que nós ouvíssemos o perito para esclarecimentos ulteriores. E, com a devida vênia, essa oitiva complementar seria fundamental para justamente o enfrentamento de questões que são bem peculiares acerca do âmbito da insalubridade no hospital universitário. A exemplo, por exemplo, da inobservância do guia de bolso do Ministério da Saúde, das normas da Anvisa. Um exemplo prático, a RDC 50, que preconiza que não há necessidade de isolamento físico no âmbito da UTI neonatal, seria esse um exemplo. Então, nós formulamos os quesitos e, com a devida vênia, o eminente juízo rechaçou a possibilidade da EBSER, da reclamada, em audiência, ouvir o eminente perito para esses esclarecimentos ulteriores. Então, em sede preliminar, gostaríamos que a instrução fosse reaberta, inclusive, para que nos fosse permitido dar continuidade à oitiva do perito para esclarecimentos ulteriores. Superada a preliminar, excelências, e indo ao mérito dessa questão, dessa contenda, a reclamante, ela já percebe o adicional de insalubridade em grau médio. E na medida que ela é fisioterapeuta, ela labora num ambiente hospitalar, que seria justamente a UTI neonatal. E com fulcro na NR15, no anexo 14, nós novamente sustentamos que o adicional a ser percebido está adequado. Seria em grau médio e não em grau máximo, em virtude justamente do perfil do hospital universitário, que inclusive não é um hospital porta aberta para atendimentos de todos e quaisquer tipos de pacientes, em virtude também de depoimentos que foram coligidos aos autos, a exemplo do processo correlato 000859, também da décima vara, em que textualmente a testemunha diz que as enfermidades e as condições clínicas mais observadas no âmbito da UTI neonatal é a pré-eclâmpsia, que essa condição ela não tem vinculação com doenças infecto-contagiosas que demandam isolamento. Então, pela observância desse testemunho, pela observância também de provas emprestadas por nós coligidas aos autos, exemplo do processo 98980 de 2019, o 915 de 29 de 2019, 999 de 55, todos esses corroboram esse entendimento, que é o entendimento da NR15 do anexo 14. Muito se fala da análise qualitativa e quantitativa. A análise realmente é qualitativa, mas para que haja essa análise qualitativa, não se pode, com a devida vênia, se distanciar da redação literal da NR15, no seu anexo 14. E se ainda fosse quantitativa, a análise realmente de casos, do quantitativo, seria preponderante. Mas, no caso Intel, a análise qualitativa é bem objetiva. O que a NR15 preconiza, associado também a outros elementos, como inclusive o lastro documental coligido, que denota a ausência de permanência, nós pugnamos pela análise do perfil dos pacientes, por quê? Não é para fazer uma análise exclusivamente quantitativa, mas sim para mensurar e aferir a permanência, que é o que preconiza a NR15. Então, associado ao que preconiza, ao que propugna a NR15, aos dados coligidos aos autos, à prova testemunhal de processo correlato, perdão, ao depoimento pessoal emprestado de processo correlato, as provas emprestadas coligidas aos autos, nós sustentamos e pugnamos pela reforma do julgado. Apenas também, excelência, para um esclarecimento, a NR15, também não se anexa 14, ela indica apenas quatro hipóteses que ensejariam a percepção no grau máximo. Ou seja, a percepção no grau máximo é exceção. É exceção. Existem outras 8 hipóteses que não podem ser menoscabadas. A exemplo do caso dela, é um labor exclusivo desempenhado em âmbito de hospitalar. NR15 é clara, grau médio. O grau máximo seria, como nós já é de entendimento e conhecimento desse tribunal, a permanência e exposição a pacientes portadores de enfermidades contagiosas que demandam isolamento. Um exemplo prático, o ebola, a Marburg. Por que eu menciono essas doenças raras, inclusive? Porque são excepcionais. A tuberculose realmente também é uma doença que demanda isolamento, mas pelo lastro documental colacionado aos autos, é baixa a incidência no âmbito da UTI neonatal, de neonato, sobretudo, com tuberculose. Outra questão, excelência, nós temos que diferenciar enfermidades infectocontagiosas, em geral, com infectocontagiosas que demandam isolamento, que são aqui ocorrem, sobretudo, de transmissibilidade preponderantemente via aerosol. Então, isso pode ser também observado com que os dados coligidos que demonstram, por exemplo, que o Hospital Dia, nós temos um compartimento no âmbito do Hospital Universitário que é o Hospital Dia. Na verdade, é um ambulatório. Ele é um ambulatório que atende enfermidades infectocontagiosas, em geral, não só as que necessitam isolamento, mas o âmbito do ambulatório Dia, por precaução e realmente entendendo que há necessidade de uma gratificação maior, né, do ponto de vista da insalubridade, o hospital universitário paga a quem labora no Hospital Dia 40%, porque ali é uma ambiência propícia, específica, apta a atender enfermidades infectocontagiosas, não só as que demandam isolamento, mas também outras infecções menos gravosas. Então, nós gostaríamos de sustentar essas questões, também invocando e só relembrando que o juízo de piso reconheceu a prescrição de 25 de maio de 2016 para trás, mas que essa é uma data importante, inclusive, que não foi considerada no laudo, que serviu de base para a sentença de piso. De 8/10/2019 a 24/1/2021, a reclamante, ela laborou de forma remota, seja por obediência à legislação vigente da 13.287/2016, seja também depois porque ela estava em licença maternidade. Então, nós gostaríamos também, em caso de que seja mantida a condenação, que esse período seja excluído da ordem, da injunção judicial, no caso de manutenção que não se espera do acordo, da sentença de piso. Então, excelências, só para concluir, a observância da NR15, a excepcionalidade da concessão do grau máximo, inclusive pelo número cláusulo de apenas 4, não é? O perfil do hospital, que não é um hospital portas abertas, que é um hospital escola preponderantemente. Também, excelências, a questão das inconsistências do laudo, a exemplo da não observância, seria a primeira inconsistência deste período de afastamento da reclamante, e também o simples entendimento de que a exposição ou contato a secreções já daria asa à percepção do grau máximo, que não é o que preconiza, voltamos a reiterar, a NR15. a exposição a pacientes com e o contato com pacientes portadores de infecto contagiosos, de enfermidades infecto contagiosas, por si dá ASO a percepção em grau médio. O que dá ASO a percepção em grau máximo é a exposição em contato permanente com pacientes que têm portadores de infecto contagiosos, de enfermidades infecto contagiosas, que demandam isolamento. Então, nós precisamos só diferenciar em observância NR15 e também a súmula 448, inciso 1º do TST, nós pugnamos com a devida vênia pela reforma da R-sentença de piso. Obrigado, excelência, pela atenção.
E agora, doutor Luiz Sócrates, por favor.
Bom dia, excelências. Gostaria de cumprimentar vossas excelências embargadores, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente desta comenda turma, embargador João Leite, ilustríssima representante do Ministério Público, meus colegas advogados, na pessoa do Dr. Marco Aurélio, que me antecedeu, servidores, nas pessoas do Alberto e da Luísa, estudantes e participantes que estejam acompanhando a sessão. Como já adiantado por Vossa Excelência, existe a divergência do Dr. Laerte, mas aí eu gostaria de ressaltar, doutor Laerte, inclusive, que esse é um caso em que a trabalhadora ela desenvolve suas atividades em UTI neonatal e que, reconhecidamente, no leito de UTI neonatal do Hospital Universitário existe leito de isolamento. Né? São recém-nascidos portadores de doenças infecto-contagiosas que necessitam de isolamento. E aí, com toda a vênia que o meu colega merece, mas especificamente no caso da UTI neonatal, quem não vem seguindo as regras, infelizmente é EBSE. Por quê? Porque o isolamento feito na UTI neonatal, quando já constatado em diversos laudos específicos de todos os tipos de trabalhadores da UTI neonatal, é uníssono em dizer que o isolamento é feito de forma incorreta. Como é feito o isolamento na UTI neonatal? É feito sem segregação. O paciente portador de doença infecto-contagiosa que necessita de isolamento, ele permanece no mesmo ambiente dos demais pacientes, isolado na incubadora, destinada na incubadora ou nas incubadoras destinadas ao isolamento. Essa segregação ocorreu apenas no período de pandemia, quando recém-nascidos portadores de COVID-19 foram deslocados para uma sala vizinha à UTI neonatal. Então, excelências, é um caso de uma fisioterapeuta que, durante a sua jornada de trabalho, trabalha exclusivamente na UTI neonatal, ou seja, local que possui leito de isolamento e possui pacientes em isolamento. A própria perícia foi feita por uma médica do trabalho a requerimento da empresa. As impugnações ao laudo foram tempestivamente respondidas pela expert, não havendo que se falar em necessidade de oitiva em audiência, e assim entendeu o juízo, que ela, dentro das impugnações apresentadas pela empresa, ela apresentou os esclarecimentos e, se fosse necessário, reiterar apresentados quesitos suplementares, a empresa poderia assim ter feito, não fez. De acordo com o próprio documento juntado no laudo pericial, nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, ocorreram 157, 126, 130 e 23 casos, respectivamente, de hepatites, 47, 20, 23 e 10 casos de tuberculose. Só exemplo. O que ocorre? Esses pacientes RN, recém-nascidos, eles são oriundos do setor de maternidade. O setor de maternidade, como já explicado aqui em algumas oportunidades, é um setor que a própria empresa reconhece como portas abertas. O hospital universitário em si não é hospital de urgência e emergência, mas para obstetrícia, ginecologia, o setor de maternidade como todo é, e é reconhecido pela própria empresa. O que isso acarreta? Acarreta que o hospital recebe pacientes de toda sorte, Até o início da pandemia, sequer eram realizados testes para detecção de síndromes gripais ou qualquer outra doença. Por que o hospital universitário é portas abertas para a maternidade? Porque é referência em gestação de alto risco. Por que essas gestantes são alto risco? Porque, de acordo com a classe social, o que é o atendimento prioritário do hospital universitário, numa classe social onde as gestantes têm menos acompanhamento, menos condições de fazer pré-natal, essas gestantes são portadoras de doenças, muitas das vezes, infecto-contagiosas, que geram esse risco. E elas são atendidas no hospital universitário. E até o início da pandemia, repito, não existia qualquer tipo de detecção para doenças. E assim, pelo próprio documento juntado pela empresa, existe a ocorrência dessas doenças e a necessidade desses recém-nascidos que já nascem portadores dessas doenças em razão da mãe ser portadora ficarem em isolamento. Então, essa situação é de fisioterapeuta, UTI neonatal, local com isolamento. Então, a médica foi bem objetiva. Existe o contato habitual e permanente dessa trabalhadora com pacientes em isolamento, porque é característico da UTI neonatal receber esse tipo de paciente. Sem falar nessas doenças que eu citei, já, inclusive, saiu em matérias nos jornais locais acerca da superlotação da maternidade do HU. E o que isso traz? O que isso trouxe há um tempo? Inclusive, teve participação do Ministério Público do Trabalho, enfim. Ocorre ocasiona a superbactéria, que tem até um nome científico bem difícil, mas, em resumo, chama KPC. E que, quando o paciente é contaminado com essa bactéria, ele tem que ficar em isolamento, porque essa bactéria é transmissível. A fisioterapeuta realiza procedimentos, em sua grande maioria, no sistema respiratório do recém-nascido, fazendo massagem pulmonar, massagem nasal, extubação do recém-nascido, e especialmente dos que estão em isolamento, que estão no estado mais crítico. Então, a perita foi muito clara e objetiva nesse sentido. O trabalho é desenvolvido em local onde existe leito de isolamento e o trabalho dela é feito único e exclusivamente nesse setor, mantendo contato com esses recém-nascidos. Então, a nossa ostentação, as nossas contratações ao recurso da empresa é justamente porque é uma situação que a gente tanto vem discutindo aqui com relação ao isolamento, ao contato com o paciente isolamento ou não. E, nesse caso, não resta dúvidas que o leito, que a UTI neonatal possui leito de isolamento e a reclamante faz todo esse acompanhamento, realiza o trabalho permanentemente em acompanhamento desses pacientes. Com relação ao o salário base, né, a base de cálculo do adicional de salubridade, a empresa sempre pagou o adicional de salubridade, tendo como base de cálculo o salário base e não o salário mínimo. Então, caso houvesse qualquer mudança nessa base de cálculo, estaríamos aqui dentro de uma afronta ao artigo 468 da CLT. Então, são essas as razões da reclamante recorrida para que seja mantida a sentença de primeiro grau nos termos em que foi proferida.
O reclamado que pede que seja mantido os 20% do grau de insalubridade, uma vez que a sentença do primeiro grau passou a 40%. Eu acompanhei, o meu voto é no sentido de acompanhar o que foi dito pela perícia, uma vez que, independentemente de qualquer, não tenho condições de estabelecer o grau de insalubridade de cada hospital ou do que ela fazia, mesmo porque houve uma diligência pericial no local de trabalho da reclamante. E que ela mantém, estabelecendo isso aqui no laudo pericial, que ela mantém contato com diversos setores do hospital e que esses pacientes podem ou não ter diagnóstico de patologia infecto-contagiosa nesse sentido. O contato dos pacientes ocorre de forma permanente e não de forma aleatória, conforme a vistoria feita nos postos de trabalho. e não havia isolamento dos pacientes com diagnóstico de doenças infecto-contagiosas. E, além de que, foi atualmente, ela está tomando conta que a reclamante atua prestando serviço aos pacientes diagnosticados com SARS-CoV-2. E os pacientes ingressados nas unidades hospitalares somente são testados de COVID, caso apresentem algum sintoma. Por isso, da forma como foi posto pela perícia, e não havendo outras provas em sentido contrário, à perícia apresentada, eu mantenho o percentual de 40% concedido na primeira instância.
Eliane.
Doutor João, está desligado o microfone, doutora Eliane. Acho que a gente não está ouvindo quem está habituado.
Okay. Obrigada. Eu
Desculpa, doutor.
acompanho a doutora Anne, porque por mais que o hospital compareça e argumente em sentido contrário, eu não consigo me convencer, né, de que o hospital tem razão. Eu acompanho a questão nada que o hospital me mostrou foi capaz de elidir o valor que foi apresentado pela perícia, pelo perito. Então, eu acompanho a relatora.
Mais uma vez eu peço venha, doutora Ana, doutora Eliane, assim como o ilustre advogado da reclamando, doutor Felps, mas adicional de salubridade é uma matéria que tem que estar previsto o seu grau na lei. E a lei diz que deve ser regulamentado pelo Ministério do Trabalho. E a NR14, a NR15, no seu anexo 14, diz bem em que casos comporta os 40%. A senhora perita diz que a reclamante, como fisioterapeuta, trabalhava com pacientes com doenças infecto-contagiosas graves. Olha, no hospital isso é comum. Tanto é que todos os profissionais que ali trabalham recebem adicional, alguns, a sua maioria, em grau médio. Só em grau máximo de 40%, os que estão elencados na NR15, anexo 14, que é justamente aqueles que trabalham com pacientes em isolamento. A senhora, a perita, diz aqui que a reclamante por trabalhar com doenças infecto-contagiosas tem direito adicional de 40%, que diz, de acordo com os termos dos artigos 189, 192 do CLT, bem como disposto na NR15, em seu anexo 14. Ora, justamente isso. O 189 exige que esteja estabelecido os graus no, em norma do Ministério do Trabalho, que em seu anexo 14 da NR15 diz que 40% apenas e tão somente para aqueles que trabalham com doentes em isolamento. No caso aqui, a reclamante não preenchia data-vênia esse requisito, por isso que eu estou pedindo vênia para manter o adicional de 20% e não reajuste para 40%. É como voto.
Então, fica por maioria de votos para a relatora.
Continuando, vamos ao 7 da ordem. 7 da ordem é o recurso ordinário em recurso marítimo 300.